Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim já com o fechamento do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago e também um pouquinho do que está acontecendo aqui no Brasil. Nosso convidado hoje é o meu amigo Rafael Mandarino, da GeoResource Brasil. Rafael, que hoje fala com a gente por telefone. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui mais uma vez ajudando a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação da soja em Chicago e também no Brasil, entendendo aí que a gente está passando por um movimento recente de pressão nos preços. Soja nos primeiros vencimentos acabou perdendo aí os 10 dólares por bushel, mas hoje deu uma respirada, Rafael. Alguma sinalização nova, alguma motivação para esse respiro de hoje? Enfim, como é que a gente entende o mercado e, na sua opinião, qual é o viés aí para os preços? Seja bem-vindo, meu amigo.
Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui falando com todos vocês. Basicamente, a gente tem aí uma semana, né, de perdas bastante expressivas, principalmente para os patamares que estavam vindo pelo menos lateralizado, firmes, com algumas ofertas pensando em Chicago, né? Obviamente, essa devolução aí, ela veio sendo trabalhada, né? Veio sendo feito alguns alertas já tem um tempo. Algumas participações que nós passamos por aqui e a gente enxerga que, né, o rally pós-safra americana, né, ele aconteceu ali no final de setembro, né, esse iníciozinho de outubro, tá? E obviamente a gente entende que a ideia é realmente uma soja, né, um pouco mais descontada pensando em Chicago. Obviamente você tem outros componentes, né, um dólar dando chance, né, pensando em dólar futuro, olhando para um prêmio também que dá uma respirada, né, e recupera alguns patamares importantes aí também compensando um pouco dessas perdas, mas a gente enxerga que obviamente, né, apesar de uma demanda aqui existente, né, de China no Brasil, a gente tem aí que China foi bastante ativa, né, comprando 8 cargos mais ou menos, né, de nova safra, tá? Mas a gente entende que China esteve lenta nos últimos 6 meses, né? Então, por mais que agora venha aumentando um pouco a sua participação, a gente enxerga um mercado, né, que precisa, né, de uma história de demanda ou precisa de fato de algum problema ali de oferta, o que não vem se corroborando. Ao contrário, os modelos climáticos aqui no Brasil, por mais atrasado que estejamos, nós estamos vendo um modelo, né, de chuvas agora ao longo do centro-norte Brasil, inclusive no sul de Minas, nesse final de semana com bastante força, né? Então, a partir do dia 19, em algumas regiões, por exemplo, estava olhando hoje cedo o sul de Minas, tá, começa aí a ter bastante chuva, né, e acumulados aí em 2, 3, 4 dias, né, ultrapassando algo como 100 milímetros. Então, Goiás começou a plantar, estava atrasado também. Mato Grosso está bastante atrasado quando você fala com vários produtores por lá, mas ao mesmo tempo é um estado que tem uma capacidade de trabalho efetiva expressiva, consegue avançar em hectares por hora de uma forma absurda, né? Então, com chuva, com condição, eles vão avançar, né? E obviamente, tudo isso já está sendo contabilizado. Ao mesmo tempo, a gente tem aí algumas correções técnicas, né, no, 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 nos gráficos aí de soja. A gente entende que essa devolução ela já viria, né, e obviamente a gente sabe que um produtor, né, americano aí com máximo 25% comercializado, um produtor brasileiro que não chega nesses níveis, talvez não chegue a 30%, tá, deixou passar várias oportunidades aí para trás. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Tem muita coisa pela frente ainda para se considerar, né? Tem muito problema que pode acontecer ainda em algumas outras localidades, ao mesmo tempo algumas histórias de demanda e toda a questão política, né? A gente já vê, né, nas pesquisas, né, e algumas outras, alguns levantamentos, né, a Harris perdendo algumas pontuações frente ao Trump, tá? E Trump ganhando, né? Obviamente tem os seus pormenores em relação à taxação de China, essa mudança de demanda, migração de demanda China para o Brasil, obviamente. Não é à toa a China não comprando soja americana, né, no ano que vem, janeiro em diante, está segurando a mão, está comprando novembro, está comprando, né, mais curto, mas vai esperar, obviamente, as eleições para conseguir tomar alguma decisão em relação a isso. Isso também acaba, né, pressionando, né, o mercado em Chicago, já que essa demanda mais força e o mercado doméstico lá acaba ganhando, né, a margem de esmagamento positiva, assim como aqui, né, a gente mantém firme, né, a perspectiva do esmagamento por aqui também, assim como China, né, num cenário favorável, né? Então, fazendo um 360, eu acho que o produtor, obviamente, vai esperar uma sexta-feira que foi postergado, né, as vendas semanais, né, essas vendas semanais aí que devem trazer algo como na nossa expectativa. Na faixa de 200 a 300 mil toneladas aí de vendas semanais dos Estados Unidos de trigo, milho algo como 0,9 e 1,3 milhões de toneladas e a soja entre 1 a 1,2 milhões de toneladas. Tá? Então, na última semana a gente viu uma desaceleração dessa demanda de soja americana, né, pela China, tá? E basicamente até dezembro China está coberta ali na nossa visão e vai comprar da mão para a boca agora para frente, né? Então, esses são as notícias e um 360 rápido para todos.
Muito bom. Vamos aos detalhes então, Rafael. Quando a gente olha para a movimentação de hoje, não foi uma movimentação tão significativa, altas de 2 a 4 pontos, com um destaque para novembro que subiu quase 9 pontos. Qual que é o entendimento de hoje então? É pontual essa valorização? É só uma correção mesmo depois de muita baixa?
A gente tem, na verdade, uma queda bastante expressiva e, obviamente, né, todo movimento mais expressivo é normal uma correção acontecer. Então, por isso eu menciono, né, uma perspectiva técnica aí semanal, mas essa respirada, de fato, na nossa visão, ela tende a ser mais técnica na questão. A gente começa, né, a trabalhar, né, uma resposta frente, né, a essa questão política também, a questão climática no Brasil. Então, isso fez com que a semana viesse negativa. Para frente, o cenário piora, o cenário vai melhorar preços, né? A gente está aqui para trazer para um produtor uma esperança de que vai trazer realmente uma recuperação ali nos 10,50 novamente, né? Ou alguma coisa acima. Existem algumas possibilidades, sim, mas na nossa visão, não é essa a realidade, não é essa a questão que o produtor. Ele que está pouco comercializado vai encontrar. Ao contrário, ele vai ter que buscar melhores ofertas que estão sendo compensadas pelo câmbio, pelo prêmio, tá? E talvez por isso ele está vendo alguma estabilização, até alguma melhoria momentânea, até pelo programa de originação precisar ser pressionado aqui, tanto pensando quanto doméstico quanto de exportação, tá? Então algum precinho um pouquinho melhor na região pode acontecer e, obviamente, a remuneração desse custo de produção e defendendo essa média desse custo, né, e avançando essas vendas, é algo que a gente alerta nos últimos 6 meses, talvez, das nossas participações aqui. A gente vem toda vez pontuando de que esse ano não era um ano de brincar, não era um ano de especular, era um ano de se travar custo, era um ano de se fazer o que deveria ser feito, que era defesa, né, obviamente, do sistema de produção. E aí, caso produzisse muito mais do que aquela média conservadora, né, você tem soja lá para, se quiser especular, carregar, esperar, ver se um basis melhora, né, obviamente, com bastante prazo para o ano que vem, tá? Mas o cenário não é um cenário tão animador assim. Você vê até uma aproximação dos números, por mais que exista uma discrepância, né, quando abre essa semana, traz uma aproximação dos números na soja com o USDA, né, e de fato a gente tem bastante soja. Tá, daqui para frente, algumas revisões podem acontecer, mas a gente está bastante otimista com a produção do Brasil.
Eu queria retomar contigo a discussão sobre a demanda chinesa. Uma demanda que, né, pela rotina, que a gente espera da China, está sendo considerada fraca, Rafael. Mas é normal, faz parte de uma estratégia, tem alguma conotação política por conta das eleições lá nos Estados Unidos? Enfim, qual que é o seu entendimento dessa demanda que, pelo que eu entendi, poderia estar melhor nesse momento?
Primeiro, a gente não tem uma confiança muito grande dos dados que saem, né, oficiais, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem aqui uma contagem, obviamente, né, do que está indo para destinos desconhecidos e acaba batendo lá na porta da China, tá? Então, existe uma discrepância entre o que se relata que comprou e o que se, de fato, comprou, tá? Então, esse é um ponto. À medida em que eu comprei mais do que eu estou dizendo, o mercado está deglutindo o que eu estou dizendo, eu posso me dar o luxo de ir um pouco mais lento mesmo, esperando, né, obviamente, uma grande safra que vem latino-americana por aqui. Ao mesmo tempo, eu me subsidiei aí de soja até o final do ano, até dezembro, né? E vou esperar para ver, né, o que que vai se decidir em relação a essa política. Seria essa o comportamento caso eu estivesse do outro lado, tá? Não quer dizer que é 100% a realidade, né? Vamos fingir que não seja. Tá, mas sim, tem uma conotação política também, tem uma conotação de uma estratégia, né, de compra, tá? E obviamente aqui a soja tá barata, dólar explodindo para cima, mas você tem uma soja bastante interessante aí para principalmente para o importador no caso, né? Então o exterior comprando mais barato com dólar mais caro
E
aqui.
até pelo próprio perfil de aquisição de soja pela China, né? Aproveitando o disponível americano, mas já mirando o futuro brasileiro, né?
Exatamente, a gente tem problema logístico e, de novo, caos logístico pode acontecer ali, novamente, nosso grosso de safra, sim, pode, novamente é muita soja. A gente não tem armazenagem, a gente não tem uma logística perfeita, a gente tem vários problemas aí, o produtor é guerreiro, a gente sabe, mas ao mesmo tempo todos os outros fatores batem contra no cenário da precificação, né? Então, a minha sugestão é que o produtor aqui não está sabendo o que fazer, ele busque se orientar, né? Ele busque, né, achar as estratégias, tem muita casa, muita trading, fazendo ferramentas, fazendo, né, algumas estruturas. Ah, mas eu não entendo nada disso. Pois é, está na hora de entender, porque os próximos anos para frente precisa dessa profissionalização. Senão, né, o sistema ele é soberano, o mercado ele é soberano, ele vai selecionar. Né? Isso é uma tendência natural de todos os mercados, vamos falar assim. Né? Então, tem muita coisa para ser feita? Tem. A gente tem que ser bastante ativo, tá? A gente não pode ser permissivo, passivo e esperar que o mercado venha entregar de mão beijada essa precificação e essa defesa do seu custo de produção aí na sua fazenda.
Muito bem. Bom, a gente já entendeu que o viés é mais negativo do que positivo aí para os preços da soja quando a gente olha basicamente Chicago. Mas com oportunidades, Rafael, você acha que esse mercado ele pode em algum momento trazer aí oportunidade de negócio para o produtor, principalmente brasileiro?
Meu amigo, te colocando bem um cenário realista, o que eu teria, e aí obviamente eu não estou dando meu viés político para você, mas se a gente pensar numa pegada dos biocombustíveis, se a gente pegar, né, e também escutar, né, o que está sendo dito, dentro de uma perspectiva da Harris, né, da Kamala Harris, por exemplo, ela tem uma pegada. Lembra que ela é da Califórnia? Acho que eu já mencionei isso aqui em outro momento. Ela tem uma pegada muito forte em relação aos biocombustíveis. Então, ela vai fomentar esse lado. Se espera muito dessa movimentação para o lado do mercado doméstico americano, né, acabar adicionando prêmio, incentivando, né, e ao mesmo tempo taxando produtos, não deixando fazer parte de créditos, né, obviamente, né, para a produção de biocombustíveis lá. Então, essa é uma vertente que novembro agora talvez está em voga essa questão da eleição. Climaticamente falando, eu não vejo problema por agora na Argentina, eu não vejo problema agora no Brasil, pensando em soja, tá? E Estados Unidos produziu bastante soja, né? Então, falando do G3 da soja, no cenário climático, neste momento, a gente deve caminhar com essa precificação por aqui, tá? E se o cenário melhorar ainda mais, é um pouco mais embaixo.
Muito bem. Tirando Chicago e analisando, né, as outras ferramentas ou os outros fundamentos que precificam a soja no Brasil e agora olhando para o preço em real, né, Rafael? Alguma expectativa para dólar, alguma expectativa para prêmio?
Dólar, Copom, projeção de elevação do Selic, a gente tem aí uma possibilidade de um fortalecimento do real frente a esse dólar, e obviamente, se o dólar acabar caindo também, a gente precisa que esse prêmio responda, né? Então, você tem aí um desenho de alguns momentos. Tivemos Chicago melhor lá atrás, ah, mas eu não consegui aproveitar. Tá, tudo bem, mas ainda tem, né, algum Chicago na tela aí, na casa, por exemplo, de maio, 10,20, 10,24, tá? Você consegue fazer alguma coisa com um prêmio de 40 centavos que pode ir além, dependendo desse dólar acabar recuando. Dólar agora para você estar tá na sua porta, batendo na sua porta, colocando, né, dólar futuro na casa de 5,80 até acima, dependendo do mês que você está cotando, tá? Então, é o caso do produtor avaliar, né, a sua matriz de lucratividade, avaliar essa produtividade dele, botar o pé no chão, avaliar o custo de produção, e entender o que que seriam essas margens e montar um gatilho de venda. Se não sabe para onde ir, por favor, a gente está mais do que ansioso para te ajudar.
Boa. E prêmio?
Prêmio, eu acho que a gente vai ser responsivo a esse Chicago, a esse dólar, né? Esse prêmio não está com tanta pressa assim, já que tem tanta soja, né? Agora, eu preciso montar meu programa de exportação e alongá-lo. Se o dólar perder frente junto dessa elevação da taxa de juros por aqui, perder um pouco de valor, se o Banco Central continuar ativo, fazendo swap, que dê algum resultado aí no freio dessa elevação do dólar, tá? A gente talvez veja um prêmio ser mais responsivo no caso. Obviamente que a cada dia que passa, né, e as vendas não aumentam, a comercialização está mais lenta e o produtor pisando no freio, eu preciso incentivar esse produtor e talvez eu precise, obviamente, colocar algum prêmio para tirar essa soja da mão dele, nem que seja para montar meu um mês a mais, né, um pouco mais de coberturas aí pelos compradores, vamos colocar assim. Mas eu não tenho nenhum cenário assim que a gente fala, nossa, o comprador, se demorar muito mais, ele vai subir o prêmio aí absurdamente só para tirar essa soja da sua mão. Não, ele não está com pressa. Ele pode esperar. Tá? Então, do outro lado, eu acho que a gente tem um cenário que vai ser só responsivo realmente a essa volatilidade aí, tanto do Chicago quanto do dólar.
Boa, Rafael. Trazendo, portanto, informações importantes e que te subsidiam, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, na tomada de decisão. Rafael Mandarino, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
Meu amigo, muito obrigado. Só um último recado, né? Assim, a gente muitas das vezes estava aqui ou passa por aqui e a gente vê muita gente falando coisas otimistas para o produtor, né? Colocando alguns cenários aí que vão favorecer, né? E às vezes a gente tem que vir aqui, né? Fazer alguns comentários e que de fato talvez desanimem alguns produtores. E ao contrário, não é para desanimar, e sim para fazer com que você, de repente, né? Dê um pulo da cadeira e comece a fechar o que falta, né, de projeção de custo, né, previsão de produtividade, e ao mesmo tempo a gente sabe que está no meio do grosso do plantio aí, mas a gente não pode deixar essa comercialização também ficar de lado, né? Então é tudo ao mesmo tempo, é dinâmico, e a gente sabe que essa empresa céu aberto ela tem que funcionar girando todas as engrenagens. Essa engrenagem ela precisa de atenção.
Muito bom. Obrigado, Rafael. Volto sempre. Abraço, até a próxima.
Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Tudo de bom a todos, tá? Valeu.
Tá aí, Rafael Mandarino, AG Resource Brasil, trazendo a perspectiva dele em relação à precificação, trazendo o posicionamento dele com os fundamentos, obviamente, do que ele está vendo aí no mercado e para onde esse mercado pode caminhar. Vamos aos preços, vamos ver como finalizaram as negociações. Lá na Bolsa de Chicago, um dia de recuperação. Nada muito significativo, recuperações tímidas até, mas, enfim, um respiro daquela pressão negativa que a gente vinha vendo aí nos últimos dias. De olho na tela, vamos lá? Novembro, 9 dólares e 88 centes por bushel, alta de 8 pontos mais 75. Janeiro, 9,98, subindo 4 pontos. Março, 10,09, alta de 2 pontos. E o maio, 10,24, 10 dólares e 24 centes por bushel, dois pontinhos de elevação. Vamos ao milho. Dezembro, 4 dólares e 6 centes por bushel, alta de 2 pontos. Março, 4,21, subindo 0,75. Já o maio ficou estável a 4,28 e o julho caiu um pouquinho, 0,75 a 4 dólares e 33 centes por bushel. Para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo finalizando positivo, dezembro 5 dólares e 89, alta de 4 pontos e meio, março 6,09, alta de 4 pontos mais 25, maio 6,20, subindo 4 pontos e meio, e julho a mesma alta que fechou aí a 6 dólares e 25 centes por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.